O Telecast integra o podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Confraria da Barba, Regale Cozinha, Art Rec, Play Music e Impact Hub.
Olá galera, começando mais um Telecast. Telecast que a gente vai falar aí da derrota do Náutico para o Luverdense por 2-1. A primeira sob o comando de Vandido Oliveira, após 9 jogos. E um resultado que tirou o Náutico do G4. Melhor dizendo, né? O Náutico já estava fora do G4 no começo da rodada e vai seguir fora aí até o término dela, podendo cair até mais uma posição dependendo do Bahia. Eu, Rafael Brasileiro, estou aqui com o João de Andrade Neto, Fred Figueroa. Vou passar logo a bola aqui para João, que acompanha a partida de perto assim, com bastante atenção.
Na televisão.
Pela televisão, como eu também acompanhei pela televisão ontem.
Na sala de casa,
eu acompanhei da redação. Mas, João, foi uma partida que achei o Náutico muito, muito aquém do seu potencial, né? Muito, muito longe do que vinha apresentando nos últimos jogos.
Na verdade, Rafa, essa é uma derrota que estava já madura. Porque o Náutico, ele vem ganhando jogos, nos últimos jogos, mas vem jogando mal. Eu tenho que o Náutico jogou muito mal contra o Bragantino, que daquela forma já no, perto do final do jogo, o Marco Antônio. Ganhou jogando mal contra o Brasil, e a vitória só se desenhou depois que o Brasil teve um jogador expulso. E ganhou jogando mal contra o Ceará, com gol no último minuto do jogo, no último lance de jogo. Então, assim, o Náutico vinha ganhando, mas aquele futebol, por exemplo, o futebol que jogou com o Vasco, quando foi muito bem, já não estava sendo apresentado. Nos últimos jogos vinha ganhando pela vontade, pela última bola, pelo talento individual de um jogador ou outro, mas o time como time já estava jogando mal, e por isso que essa derrota estava madura. No podcast da vitória contra o Ceará, que a gente exaltou todo aquele momento, a importância daquela vitória do jeito que foi, para rejeitar o torcedor e tal, mas já na parte final do programa a gente ligou o alerta, e, ó, o que fica de alerta é o seguinte, que o Náutico não está jogando bola. E contra o Luverdense, para mim, foi a pior partida. Eu não vi o jogo contra o Bragantino, mas acho que eu vi com o Givanildo, foi disparado a pior partida, porque vários jogadores não jogaram bem, o próprio Marco Antônio jogou abaixo do que pode jogar, mas Bergson, apesar do gol de pênalti, foi muito mal, perdeu um gol embaixo da barra. Rodolfo foi um jogador que, assim, o time jogou mal, mas Rodolfo teve participação direta na derrota, porque falhou nos dois gols, né? Cometeu um pênalti infantil e no gol que deu a vitória para o Luverdense, saiu atabalhoado, socou a bola para trás. Então, assim, Rodolfo foi o principal culpado pela derrota, pelas falhas cruciais que ele cometeu. Mas muitos jogadores jogaram mal. Rodrigo Souza, mais uma partida apagada. Mais uma partida que o Rodrigo Souza anda em campo e erra muito passe. Então, assim, o time como todo jogou muito abaixo. E o próprio Givanildo, foi uma partida em que Givanildo também errou muito. A questão da substituição de Rony por Mamute foi questionável, porque pelas características que teria mais semelhança com Rony, seria Jefferson May e não Mamute, que Mamute é um jogador muito pesado de prender a bola. Eu acho até que Mamute não fez uma partida tão horrorosa assim, foi ruim, mas teve jogadores que foram piores do que Mamute. Mas não seria Mamute, na minha entender, a começar a partir desse sim, Jefferson Ney, para manter uma característica e Givanildo seguir uma coerência que ele e Givanildo tem. Então, assim, Mamute foi o primeiro erro na escalação. E Givanildo errou muito nas mudanças. Quando ele tirou Mamute, ele colocou Negrete. Então, assim, ele foi uma mudança de recuar o time. Foi uma mudança que não deu muito para entender o que ele quis naquela mudança. E depois ele piorou. A segunda mudança dele foi péssima. Quando ele colocou o Thiago Adam em campo, no lugar do Rodrigo Souza. Assim, foi no lugar do Rodrigo Souza, meu Deus. O Thiago Adam entrou com a segunda mudança que o Ivano colocou. Que é outra mudança, assim, que ficou sem explicar. Desculpa, foi o Marco Antônio. Ele tirou uma. Isso foi pior ainda. Ele tirou o Marco Antônio que é um jogador de qualidade, que pode decidir numa última bola, como foi com o Ceará, por exemplo. Entre o Marco Antônio para tá Thiago Adam. Foi uma coisa assim, sinceramente, é até difícil você tentar entender o que é que ele quis com essa mudança. Porque ele tirou o Mamute, talvez ele tenha se arrependido de ter tirado um jogador de frente. Aí ele, em vez de colocar Jefferson Ney continuou no banco, ele botou Thiago Adam. E o time ficou lento, porque um dos problemas do Náutico na partida contra o Luverdense foi a lentidão na saída de bola. O Náutico confundiu paciência com lentidão. Não sei se confundiu, não teve capacidade para sair um pouco mais com velocidade pro ataque. Era um time muito lento. Não tinha saída de bola. Negrete deixou o ataque do Náutico lento. Thiago Adam, muito mais. E só depois que o Luverdense foi 2-1, foi que ele botou o Jefferson Ney. Aí sim, ele tirou o Rodrigo Souza. O Rodrigo Souza já era para ter saído há muito tempo. Aí tu colocou o Jefferson Lima no lugar do Rodrigo Souza, mas já tava, o time já estava 2-1 e aí estava muito difícil qualquer coisa. Então assim, o Juvenil errou tudo que podia errar. Aí jogaram partidas abaixo, o Juvenil errou tudo. Então assim, foi uma derrota que estava madura, estava na conta, mas, ao mesmo tempo, é uma derrota, a gente vai falar mais para frente, a questão de classificação, como é que fica. Mas é derrota, assim, que não é motivo também de desespero, nem de achar que agora não dá mais e tal, porque o Náutico, mesmo que o Bahia vença, mesmo que o Náutico caia para sexto, o Náutico está vivíssimo na briga, vivíssimo. E depois a gente vai falar de tabela aí, o que é que pode acontecer. Porque, na verdade, o Náutico não ia terminar com o Givanildo vencendo todos os jogos, não ia. Se tem 100% aproveitamento. O Náutico ainda tem direito a mais uma derrota, é isso que a gente vai falar mais na frente na tabela. O Náutico ainda pode perder mais um jogo, tem direito a essa derrota, mas o que o Náutico fez ontem com a derrota pelo Verdense foi descartar a derrota. Ele trocou o descarte, porque é uma vitória. Quando você sai na frente, você jogando fora e sai daqui frente, você pelo menos tem que segurar um empate, você tem que voltar. É o que o Fred fala sempre, eu concordo com ele. Quando não dá para vencer, empata. E o Náutico ontem, um empate pro Náutico, pelo que o Náutico estava jogando, seria um resultado gigante. Seria um resultado para soltar fogos. Então, assim, o Náutico trocou o descarte da derrota.
Bom, João, o que eu vi da partida foi algo bem parecido. Agora, o grande problema é que quando saiu o primeiro gol, o Náutico recuou demais. Muito mesmo. Eu achei desnecessário ter recuado tanto daquele jeito. Porque, ok, se saiu na frente, tá com uma vantagem, vai sair do contra-ataque, certo, mas deixa a marcação adiantada como tava no começo do jogo. Não precisava você tava em 80, não precisava ir pro 8, não. E o que aconteceu? A Luverdense começou a apostar muito nos cruzamentos e principalmente nas costas de Gaston. Tanto é que no primeiro tempo, para mim, os dois destaques foram Rodolfo, que fez duas grandes defesas no primeiro tempo, e Joazi, toda a bola estava vindo no segundo pau, mas ele estava sendo perfeito nos cortes.
E... bem lembrado, Rafa, pela questão de Gaston aí, que eu citei um jogador, mas você lembrou o Gaston. Gaston realmente foi uma partida muito, muito abaixo. Foi uma avenida na marcação, o Luverdense só tocar nas costas dele, e também no ataque não dava continuidade a um cruzamento. Os cruzamentos de Gaston antes foram horríveis.
E o que aconteceu? No segundo tempo, eu achei que o Givanildo tinha aprendido alguma coisa com o primeiro tempo, porque você, meu irmão, foi muita pressão que o Náutico levou no primeiro tempo, desnecessária até. E no segundo tempo, continuou do mesmo jeito, que culminou o quê? Um atacante entrando na área livre, o Rodolfo teve que fazer um pênalti, que acho que daria para não ter feito, que não sei se ele, o jogador que foi derrubado, o Alfredo, ia conseguir chegar na bola assim que ele tocou. Sofreu o pênalti, levou o gol, pronto. A partir daí, o Náutico ainda tentou fazer alguma coisa. Teve a chance com o Bergson logo depois, que, pelo amor de Deus, meu amigo, eu não gosto nem de estar falando mais dele, porque acho que tem mais de um ano que eu critico a contratação do Bergson, porque eu não entendo um atacante ficar de cara pro gol. Pronto, o lance de ontem foi idêntico ao gol que ele fez contra Londrina, não. Foi o jogo depois contra o Vasco em casa. Que ele fez o gol contra o Brasil de Pelotas. Idêntico, pô. Ele dentro da área, Ele teve calma, botou no cantinho, botou na trave, entrou, mas fez ontem não.
Não, atacante, atacante, de um atacante, jeito. Atacante não pode perder aquele gol.
Não pode perder nenhum. E a partir do momento que Joanildo tirou um atacante para botar um volante, eu fiz pronto. Já que é um empate, só que eu achei muito cedo. Antes dos 30 minutos, ele já fez isso. Tentou consertar depois, colocando o Thiago Adam no lugar do Marco Antônio. Só que Renan Oliveira já provou, desde o começo do ano, que ele não é esse cara para fazer a transição, meio de campo, ataque. Ele é muito cara mais para acalmar o jogo, tocar a bola de lado, passar para um Vinícius, Marco Antônio, comandar essa transição, não ele comandar.
O que me chamou, o que chamou a atenção de Ivanildo ontem é assim, que ele foi contrário ao que ele vinha fazendo. Ele deixou de ser... Porque Ivanildo, ele é bem... assim, ele troca uma peça por outra, ele não inventa muito. E ontem ele cansou de inventar, porque assim, qual era a modificação a fazer? Ele já inventou na escalação, com Mamute no lugar de Rony, não era para ser Mamute, era para ser Jefferson Leme pela característica. E no segundo tempo, a primeira mudança era Negrete no lugar de Rodrigo Souza. Porque Rodrigo Souza não estava marcando, não estava andando em campo. Então assim, ele deixou de ser o Ivanildo bem metódico, que vem dando certo, passei o Ivanildo Pardal. E aí, meu amigo, aí perdeu-se.
Eu acho que um ponto que ele é meio implícito em todas essas críticas que vem sendo feitas desde o fim da partida, né, tanto aqui no programa, mas eu já vinha lendo no Twitter, é que o jogo, de certa forma, mostrou também uma dependência do Náutico, do seu time titular, né? Sobretudo do meio para frente, né? Com o peso de você não ter Vinícius e, sobretudo, no atual momento, na atual forma que o Náutico joga, não ter Rony, e colocou aquele time que já vinha com problemas, como o João fez a análise na abertura, né? O Náutico, das quatro últimas vitórias, em três delas ele talvez não tenha sequer merecido vencer o jogo. Contra o Brasil ele mereceu porque o jogo se abriu para o Náutico com a expulsão do jogador no primeiro tempo, mas ainda correu risco, né? Talvez o torcedor lembre uma bola que bateu embaixo de Júlio César e saiu quando o jogo estava 1-0 ainda. Mas contra o Bragantino, era um jogo desenhado para o 0-0, o Náutico saiu com a vitória. Contra o Ceará, um jogo também que poderia ter sido empate, mas ali também o Náutico... Eu acho que o Náutico jogou mal contra o Ceará, mas teve a postura correta contra o Ceará. O Náutico jogou mal contra o Bragantino, mas teve a postura correta contra o Bragantino. O Náutico jogou mal contra o Brasil, jogou razoável contra o Brasil, mas fez o que devia fazer. E o que se extrai dessa partida em Lucas do Rio Verde é que o Náutico jogou mal e teve a postura equivocada. E vocês já fizeram essa leitura, não vou nem repetir. Que é o recuo excessivo, depois de ter feito 1-0, deixou o Luverdense dominando aquele resto do primeiro tempo. O empate poderia ter saído em três ou quatro bolas seguintes, inclusive seguintes mesmo ao gol do Náutico. E no segundo tempo, o X da questão é que o Juvenil talvez tenha levado muito ao pé da letra aquela questão de quando não dá para ganhar, empate, né? Porque a primeira substituição foi de querer travar o jogo e ficar por ali mesmo. E que, de fato, pelo que o Náutico vinha jogando, seria um ponto a se comemorar. Mas só acabou chamando mais ainda o Luverdense e aí culminou com a falha horrível de Rodolfo, né? Rodolfo é isso aí, tá? Rodolfo não teve uma grande carreira no futebol justamente por jogos como o dessa sexta-feira. Ele fez grandes defesas no primeiro tempo, ele é um goleiro ágil, ele é um goleiro de bom reflexo, mas ele é um goleiro que não é a primeira vez, nem vai ser a última, que ele comete erros como os que cometeu nessa partida. Então, assim...
Ontem teve o Náutico jogou ontem com reservas. Rodolfo é reserva, não. Assim, não é aquele reserva que alguém quer que um dia ele vire... Não, reserva, carimbo de reserva. Outro carimbo de reserva é Renan Oliveira. Esse é carimbo de reserva. Porque ele entrou para substituir Vinícius e... Até que não jogou tão mal. Isso não foi um dos piores, não, mas é reserva. É o carimbo de reserva. É Rodolfo, carimbo de reserva. E Renan Oliveira é carimbo de reserva no Náutico.
Então, nessas seis rodadas que restam, o Náutico terá que fazer um esforço de não ter suspensão, de evitar lesões, porque o Náutico mostra-se bem dependente da sua espinha dorsal, né, titular. Pode perder um volante e suprir, ok, mas sobretudo do meio para frente, o Náutico perde muita força quando perde seus jogadores.
Bom, antes da gente falar de tabela, vamos ouvir um pouquinho aqui essa pílula lá do Impact Hub, com o nosso companheiro Guilherme, um dos sócios lá do Impact Hub.
E a gente volta a falar aqui com o Guilherme Cavalcante. Guilherme, a gente já conversou aqui sobre como empreender na crise pode ser uma boa alternativa, mas bem menos assustador do que se apresenta inicialmente. Mas o que é preciso para você empreender? O que é que o cara precisa ter para dar aquele primeiro passo?
Cara, o que a gente tem visto sempre por aqui, no ambiente do Porto Digital, no ambiente da comunidade do Hub, de vários empreendedores, de vários setores, tem algo que é comum a todos. É o momento da verdade. É quando você se depara com decisões na sua própria vida que apontam que o teu caminho ou precisa mudar ou precisa ser diferente, pelo menos, um pouquinho daquilo que você está fazendo. E nesse momento, a todo mundo é necessário um pouquinho de coragem. Não estamos falando de inconsequência, não estamos falando de loucura, nós estamos falando de coragem. Coragem de bater no peito e saber que você vai trabalhar mais horas. Coragem de bater no peito e saber que você vai ter que, durante um período, aprender a viver com menos. Coragem de saber que você vai deixar alguns amigos no caminho e fazer novos amigos no caminho. Coragem de saber que tem todo um universo novo pela frente e, ainda assim, a tua decisão é de sair da tua zona de conforto e encarar, meter os peitos e empreender.
Bom, situação de tabela do Náutico, antes da rodada, o Náutico estava ocupando a quinta posição, certo? Mas, em caso de vitória do Bahia, o Timbu vai ser ultrapassado por mais uma equipe, pelo menos. E quando, eu achei engraçado, quando estava 1-0, eu já vi comentários no Twitter já prevendo o duelo com o Atlético Goianiense na próxima sexta-feira, próximo compromisso do Náutico, aqui na Arena de Pernambuco, porque o Atlético visita o Criciúma. E o Criciúma, para continuar na briga, tem que vencer de todo jeito. Para tentar se aproximar ali da briga, que ele tem 46 pontos. Como o João falou, descartou derrotas. Agora, pela sequência da tabela, o próximo jogo não tem como pensar em nada diferente de vitória, né? O empate pode prejudicar demais o Náutico, né?
Não, e assim, primeira coisa, que o time está torcendo o Náutico sonhando com título. Foi feita pergunta do Juventude sobre o título. A derrota do Luverdense chegou assim, ó. O título é subir. Tá? Então, enfim, vamos, bota o pé no chão aí que o título é subir.
E o jogo... Já começa hoje torcendo pro Atlético, inclusive, contra o Criciúma.
Exatamente. Assim, o título é subir. O título do Náutico é subir. Então, assim, para de sonhar com coisa assim, é subir. O que o Náutico tem que fazer é o seguinte. Esse jogo com o Atlético do Náutico, na sexta-feira na Arena, é o jogo mais importante do Náutico no ano. Mais importante do Náutico no ano. Pelo seguinte, o Náutico, 64 pontos, hoje, é uma margem que possivelmente garante o acesso. Porque tem muitos confrontos diretos, o próprio Avaí vai ter um confronto direto com o Náutico e na roda seguinte com o Londrina. Então, assim, vai ter 64 pontos, talvez seja uma margem para você conseguir o acesso. Não sei se vocês concordam. Mas, para conseguir isso, O Náutico tem três jogos até o final da Série B, que são jogos conta de luz. Que tem que vencer, porque nenhuma conta de acesso do Náutico passa por tropeço nesses jogos, que são Goiás em casa, Oeste em casa, o último jogo, e Tupi fora. Esses três jogos são conta de luz, o Náutico tem que ganhar o jogo. Porque se tropeçar nesses três jogos, acabou o acesso. São jogos obrigatórios para o Náutico conseguir a vitória, o acesso. Então, aí são 9 pontos. Aí depois tem fora de casa, CRB e Avaí, que são dois confrontos de hoje adversários diretos. Se o Náutico consegue um empate nesses dois jogos, confrontos, que eu venderia até um empate com o CRB, que eu acho mais fácil, mais plausível. Aí você tem o descarte da derrota, que é o descarte do Avaí. Você tem o descarte da derrota do Avaí, que é um confronto direto. Você pode conseguir um empate em Maceió, que é um resultado possível, nada de outro mundo. E aí você tem que vencer o jogo do Atlético Goiás, porque o jogo do Atlético Goiás é o jogo mais difícil que o Náutico vai fazer, tirando o jogo do Avaí fora, mas é um jogo muito difícil, porque o Atlético Goiás é um time bem bom, um time que joga, se porta bem dentro e fora de casa. É o líder do campeonato. Então o Náutico tem que vencer esse jogo. É o jogo mais importante da vida do Náutico no ano. Porque é um jogo difícil contra um adversário que está almejando o título, que pode ser o jogo do acesso do Atlético, se o Atlético ganhar essa rodada. Então, assim, o Náutico tem que ganhar esse jogo de toda forma. Porque se o Náutico ganhar esse jogo, o Náutico só tem que fazer a obrigação dele. O Náutico não tem que fazer nada de outro mundo para subir. O Náutico tem que ganhar dos jogos em casa, que tem, de Goiás e Oeste, que é contra de Luz, ganhar do Tupi fora, que é contra de Luz, e arrumar um empate contra a CRB ou Avaí, que não é tráfego de outro mundo, principalmente contra o CRB. Então, assim, o jogo-chave do Náutico é esse de sexta-feira contra o Atlético Goiás. E por isso que a torcida tem que ir junto, tem que levar o máximo de torcedores possível, porque esse é o jogo do ano. O Náutico vencendo esse jogo contra o Atlético Goiás, que não é um jogo que eu cravaria a vitória certa, por exemplo. É um jogo difícil. Mas vencendo esse jogo, o Náutico só tem que fazer a obrigação dele. É pagar a conta de luz até o final do ano para comemorar o acesso.
Sendo mais preciso na matemática, o que não significa uma conta segura, mas hoje a projeção de acesso, né, nessa 32ª rodada, o quarto colocado vai terminar com 52 pontos, significa uma projeção de acesso com 62, que até o Náutico ainda poderia cometer mais um errinho aí no caminho do que o João falou. Né, se fosse para 62, mas é bom não contar com essa projeção, porque, como a gente já vem falando nos últimos programas, houve uma aceleração grande, né, do campeonato, e as vitórias de Avaí e Londrina nessa rodada fora de casa comprovam isso. Ainda tem o Bahia, que a gente está gravando antes do jogo do Bahia, e o Bahia também pode, caso vença fora de casa, ser mais um time aí, se colocar entre o Náutico e o G4. Mas o que apontaria para esse jogo do Atlético Goianiense é que talvez tenha sido esse o maior prejuízo da derrota para o Luverdense. A derrota para o Luverdense tirou a margem que o Náutico poderia ter de um empate contra o Atlético Goianiense. Porque se o Náutico traz os 3 pontos de Lucas do Rio Verde, o Náutico enfrentaria o Atlético Goianiense meio que como enfrentou o Ceará. Porque se o Náutico sai com aquele empate do Ceará naquele momento do campeonato, ninguém ia dizer empate desastroso. Não. E assimilar, ok, faz parte, não dá pra ganhar todas e segue o jogo.
Ele trocou o descarte da derrota.
É, exato. Ele agora entra pra esse jogo contra o Atlético, um jogo chato, com a margem de erro reduzida. Mas eu concordo com o João, eu acho que o Náutico tem uma tabela em que existem as contas de luz, né, pra somar. Não vejo. O Náutico teria que ter um apagão muito grande para não vencer Goiás e Oeste em casa. E Tupi fora também dá para botar nessa conta, apesar de que jogo fora vai ser sempre jogo fora, tem um grau de dificuldade.
Talvez o Tupi já rebaixado.
Possivelmente já rebaixado, mas certamente motivado por aspecto financeiro, né? Os times envolvidos, sobretudo se o Bahia estiver envolvido, vão colocar um dinheiro pesado na conta. As últimas rodadas, elas não são. Enfrentar o Tupi na penúltima rodada não é igual enfrentar o Tupi na 25ª rodada. É. Vai ter aquela mala, e o Náutico também, se tiver recurso financeiro, vai colocar da mesma forma. Não vai ser.
Pra outros clubes.
Ninguém inocente nisso. Exatamente. Bragantino, por exemplo, a última rodada, Bragantino e Londrina em Bragança. Se precisar, vai ter um ajuste, um estímulo financeiro para isso. Então, assim, eu considero que a tabela do Náutico, ela é interessante. Isso é o papel do outro podcast que a gente faz, torcer por quem, mas eu recomendaria bastante ao torcedor do Náutico torcer contra o CRB nas duas próximas rodadas, né? Nesse sábado ainda, para quem estiver ouvindo, contra o Joinville em Maceió.
Certamente.
e contra o Goiás em Goiânia, porque se o Náutico enfrenta um CRB desmobilizado, já seria também um você colocaria um jogo não é conta de luz, seria conta de celular, né, que é um pouquinho mais cara, mas não é tão obrigação, que ela pode cortar de vez em quando, mas totalmente pagável, né? Então, assim, eu acho que o saldo final, depois de a gente analisar o jogo, a matemática, é o que o João falou aqui, que eu falei no no Twitter, que é o seguinte: perdeu, perdeu, joga mal, jogou, acontece, tudo isso acontece, joga mal acontece, perder acontece, ter desempenhos individuais ruins, sobretudo de reservas, acontece, o treinador não ter conseguido encontrar soluções para problemas que surgiram ali, tudo acontece. O que não pode acontecer é superdimensionar um resultado negativo e criar problemas. Não tem problema nenhum. Virou a página, desembarca no Recife, se prepara para esse jogo com o Atlético Goianiense, coloca o máximo de pessoas possível numa sexta-feira à noite na arena, né? Não deve ser um público de 25 mil pessoas, mas não precisa ser também. Se for um público de 17, 18 mil, já está muito bom. Já está um clima fantástico para vencer esse jogo. E aí, colocar de novo o acesso no caminho do trilho, né? Hoje o acesso, para mim, segue trilhável. Não vou dizer que saiu do trilho, nada disso. Só aumentou o grau de dificuldade. Ou só aumentou o grau de responsabilidade para os jogos em que a gente já previa a vitória. A gente aqui não está agora dizendo, meu Deus do céu, perdeu da Luverdense, a gente vai arrumar a vitória onde agora, meu? Vai ter que ganhar do Avaí? Não, nada disso. Os jogos em que se colocava vitória do Náutico, agora vão precisar ser todos... vai precisar conseguir essas vitórias, talvez ainda, mas aí abre para a insegurança, com uma pequena margem de erro. E a carta na manga do CRB. Seria essa a avaliação do cenário do Náutico. Uma meia carta, uma semi-margem de erro arriscada, uma carta na manga. E várias contas de luz. Então dá pra...
Agora, esse jogo, tudo isso, Fred, passa, repito, esse jogo do Atlético Goiás. Porque isso, é o jogo do ano. Porque se o Náutico empata com o Atlético Goiás, ele vai ter que buscar vitória. Aí vai ter que buscar uma vitória.
Vai ter que usar a carta da manga, que é o CRB.
Exatamente. Aí vai ter que buscar aquela vitória que não era obrigação pra buscar.
Exatamente. A definição é essa, João. O Náutico tem três contas de luz, uma mínima margem de erro e uma carta na manga.
Exatamente, é isso aí.
Se ele não vencer o Atlético Goianiense, ele ao mesmo tempo ele gasta a mínima margem de erro dele e a carta na manga para decidir, aí sim voltar aos trilhos, que o termo hoje não é voltar aos trilhos, ele continua no trilho em Maceió. Mas aí vamos um passo de cada vez e esperar esse jogo da arena, não possivelmente completo, mas vai. Tem plenas condições. O Atlético Goianiense é líder, mas a Série B a gente conhece bem. É bem possível e o Náutico chegar e vencer o jogo.
Bom, galera, esse foi o telecast sobre a derrota do Náutico para o Luverdense. E a gente se vê no podcast 45 minutos. Valeu, João. Valeu,
Fred. Já com a rodada concluída, né? E aí, tendo uma análise mais clara de Criciúma, de CRB, de Bahia, né? Que são times importante para esse contexto, que vão jogar no fim desse sábado.
Isso mesmo. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.